agindo como Jesus, de aprendermos alguma coisa com ele, não no sentido doutrinário, teológico, mas no sentido de comportamento, sentido de atitude para as nossas vidas no dia a dia. Muitas vezes o crente quer ser obediente a Deus, mas não sabe exatamente como proceder no seu dia a dia, numa atitude, acha que Jesus não faria assim ou não faria assado, e que não sabe como a Bíblia recomenda exatamente naquele tipo de situação. Será que está sendo muito duro ou está sendo muito mole? E como é que faz aqui? Quer dar um bom testemunho, mas parece que dizer sim para tudo é errado, e dizer não para tudo também é errado. E quando é que diz sim, quando é que diz não, quando é que faz, quando é que não faz? Isso não é fácil. Tudo bem, certo que o mais importante é o nosso coração. Então, diante de Deus, já estamos bem, porque ele está vendo que há uma intenção de acertar da parte do crente. Mas isso não é tudo. Intenção é importante, é o principal diante de Deus, mas não é tudo. Um crente pode ter uma boa intenção, mas não conhece o que as Escrituras ensinam, não lê, não estuda, não ouve pregações, e fica ali num desconhecimento muito grande, passa ano, entra ano, sai ano, e ele não sai dali. Então, a intenção dele acertar começa a ser posta em xeque. Essa intenção é tão forte, porque tem meios de saber como acertar. Tem as Escrituras, tem os ensinos, tem todo tipo, hoje em dia especialmente, todo tipo de artigo, de blog, de site, de tudo, ensinando tudo que você imaginar, até o que não presta, mas seleciona as coisas e dedica mais tempo para estudar, para aprender. Eu acho que é assim que o crente mostra o tamanho da sua intenção e da sua vontade, de fato, em obedecer e em agradar a Deus. Não vale só dizer, morro de intenção, você vai morrer mesmo, de tanta intenção, mas sem alcançar o alegado objetivo, que é obedecer a Deus. Então, vamos ser mais coerentes, talvez até mais honestos, não sei, mais francos com nós mesmos, e perguntar, eu quero mesmo agradar a Deus, até na resposta para um filho que eu dê, ou para alguém que lida comigo no dia a dia, eu quero agradar a Deus nisto, eu vou investir tempo para aprender como proceder e agradar a Deus, vou investir tempo, cabeça, tudo isto, com certeza, irmãos, está diante dos olhos de Deus. Então, essas pregações tentam ajudar exatamente esses aspectos práticos de nós nos alimentarmos com Jesus Cristo. E aqui, no conteúdo dessa série de Agindo como Jesus, de ver como é que ele fazia, como é que ele agia. É um elemento a mais que você vai ter para pedir ao Espírito Santo, Senhor, me orienta como é que eu devo agir. Então, certamente ele, Espírito Santo, vai utilizar o seu conhecimento do que você conhece das Escrituras e, particularmente, como é que Jesus fez. Muito bem. João 21, 20 a 22. Uma passagem muito interessante, cheia de lições. Eu tenho algumas pregações nesta passagem. Mas eu quero ver um ponto só. A reação de Jesus a uma curiosidade pessoal de um discípulo, no caso, o nosso querido Pedro. Vou ler do versículo 1, não, do 15. Vou ler do 15 em diante. Depois de ter, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Agora vem o nosso texto, que realmente nos interessa, até que era um pano de fundo. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, sabemos que era João, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os discípulos, os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este exemplo de comportamento, de diálogo do Senhor Jesus Cristo com Pedro, envolvendo um outro apóstolo, João, e que nós aprendamos algumas coisas para nossa vida prática, para o dia a dia, incluindo o nosso testemunho ao Senhor Jesus Cristo, porque até o modo de pedir desculpa, até o modo de pedir um favor, até o modo de repreender alguém, tudo isso pesa e está incluído, para bem ou para mal, no nosso testemunho de Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. A reação de Jesus a uma curiosidade pessoal, no caso de um apóstolo, no caso Pedro. Aliás, poderia me dizer uma indiscrição de Pedro. Após ser traído por Pedro, Jesus lhe dá uma chance de reabilitação, numa passagem bem conhecida, perguntando 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro responde 3 vezes que sim, ficou até triste, na última, porque Jesus insistia tanto. E Jesus diz: Apascenta as minhas ovelhas, prevê a morte de Pedro como mártir, e no fim diz: Segue-me. Quando Pedro olha para trás, percebe que João estava seguindo a ele, Pedro, e a Jesus, que devia estar do lado de Pedro. Foi quando Pedro não se conteve, e talvez embalado aqui pela profecia de Jesus quanto ao futuro dele próprio Pedro, o futuro pessoal de Pedro, não o futuro em termos apocalípticos, em termos da segunda vinda de Cristo, mas Jesus fez uma predição rara a Pedro, porque entrou no campo pessoal dele e disse algo que ia acontecer com ele quando ele ficasse mais velho. Ou seja, pessoal, isso era raríssimo. E Pedro, então, eu acho que não se conteve e ficou curiosíssimo para saber, bom, já que o mestre abriu aqui um pouco uma exceção e falou do meu futuro, eu vou aproveitar a deixa e vou saber do futuro do colega, de João. Então ele pede para Jesus falar um pouco do futuro pessoal de João, não é que se João ia para o céu, não era, era quanto a alguma particularidade da vida de João, que é como Jesus tinha feito com relação ao próprio Pedro. A resposta de Jesus é direta e é seca. Numa linguagem de hoje, seria simplesmente: Pedro, se eu quiser que João não morra nunca e fique vivo até eu voltar, tu não tens nada a ver com isso. Um termo bem moderno mesmo seria: não é da sua conta. A resposta foi essa: cuida da tua vida, faz o que eu te mandei e segue-me. Que lição nós podemos tirar aqui? Eu queria dividir em dois grupos, mas nem dois grupos, um grupo menor e depois um grupo maior, que inclui o primeiro. O primeiro seria os que quisessem algum tipo de liderança, porque vemos Jesus aqui como um líder, um chefe, e um liderado pedindo algum tipo de explicação ou de informação, coisa desse tipo. Então aqui está uma lição muito, muito valiosa para qualquer um que ocupa qualquer tipo de liderança, não só na igreja, não, mas em qualquer lugar. Você não é obrigado a ficar dando explicação para cada pessoa debaixo da sua liderança sobre o que você faz ou o que você planeja fazer, incluindo com os outros. Existe a hora de um líder no trabalho, coisa assim, que é chefe de uma equipe, chamar a equipe, ser muito aberto, ouvir opiniões, explicar estratégias. Há horas, mas há conversas, há momentos em que ele não deve, é o contrário, ele não deve chamar e dizer, explicar, ele deve se conter, mesmo debaixo de perguntas e de certas pressões para ele revelar o que a empresa tem em mente ou coisa assim. Talvez, se quiser, ele fale para o chefe da equipe, fale para um ou para nenhum e guarde para si. Não precisa sair revelando. Ah, mas eu sou crente. E o meu subordinado aqui é crente também, e ele pediu para eu dizer, revelar. Aliás, é uma coisa que, infelizmente, está um pouco na moda, né? Em nome de Jesus. Não, eu não tenho a obrigação de fazer isso e não vou fazer. Então, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer saber. Aí, o pobre do crente, bem intencionado, sério, enche a cabeça de coisa, coitado, e fica numa dúvida enorme, angustiado, e se achando, talvez, na obrigação de fazer aquilo, porque é uma desconsideração com o outro, não responder, é uma falta de amor, ou coisa desse tipo. E aí, então ele começa a mexer com verdades e com princípios que têm momentos de serem aplicados e momentos de não serem aplicados. E aí? Então, ajuda muito saber que o Senhor Jesus Cristo agiu, às vezes, contrário ao que parecia ser amor. Uma das vezes é essa aqui. Coitado de Pedro, humilhou Pedro, deixou Pedro constrangido, sem saber o que queria. Filho pequeno é clássico. O pai e a mãe, líderes na sua família, claro. O pai líder e abaixo dele a mãe, mas obviamente ela é autoridade sobre os filhos. E os filhos pequenos estão sempre pressionando, vocês sabem disto, mas apertam. Por que que ele pode ir e eu não posso? Por que que ele ganhou um presente mais caro no aniversário dele do que o meu? Por que isto? Por que aquilo? Por que... E hoje em dia, com a moda de os filhos adquirirem uma posição maior do que deveriam, inclusive biblicamente, creio eu, um pai tem que ter muita coragem, ou a mãe, de olhar para os olhos e dizer: eu não vou responder, isso não é da sua conta, meu filhinho querido. Coragem de dizer isto. porque eles não veem esse tipo de coisa no dia a dia, ou na própria casa, ou na escola, muito menos. A moral que a professora tem lá já era, da diretora, qualquer coisa processa a escola, tudo invertido. Então o pai, muitas vezes, ou a mãe, não se sente com uma coragem moral de dizer não. Se quiser um dia eu lhe explico, talvez nunca, mas vai ser assim porque eu estou dizendo. E eu não vou revelar meus planos para você, que não tenho obrigação de fazê-lo. É impressionante como uma lição dessa do Senhor Jesus Cristo serve em momentos que talvez você nunca nem imaginasse utilizar. Mas experimente ter mais coragem de dizer, ou em casa, ou para algum liderado seu. Agora, dizer ou não, coragem de não dizer, que é o nosso assunto, mas eu sei que tem momentos de dizer que vai ser repreendido por alguém, dizer, você não disse, mas devia ter dito, era o momento de você ter dito lá na equipe, ou lá para os seus filhos, reunir os filhos e falar com eles, participar com eles, ouvir a opinião deles. Isso é muito bom também é ótimo. Não é para ser ditador. Não. Aí vem aquela ideia que dizer não e não explicar é ser ditador. E não é obrigatoriamente ser ditador. Jesus não era ditador, apesar de ser rei, mas ditador tem um significado ruim, de uma autoridade usurpada, ou de uma pressão exagerada, de um abuso de autoridade. Claro, o nome ditador traz esta ideia, esta noção. Então, nunca iríamos pensar em Jesus como um ditador, agora como um rei soberano supremo, claro. Como é que separa essas coisas? Não é fácil. Não é fácil. Ou de saber se responde, se não responde. Eu tenho duas sugestões. Primeira, avaliar o propósito da pergunta, que não é muito fácil também, mas, às vezes, consegue-se. Está perguntando por quê? É mera curiosidade pessoal? Ou, no caso de uma equipe lá, você quer saber para poder depois fofocar, dizer que é amigo do chefe e fazer disso algo importante? O que é? O que está por trás da sua pergunta? Não sei se você vai perguntar assim, diretamente para a pessoa que perguntou, mas tentar avaliar. Está morrendo de ciúme do colega ou do irmãozinho lá? Qual é o motivo? Por que isso? Porque você quer saber. Com certeza, a resposta ou o que você concluir pode lhe ajudar muito na conveniência de responder ou não. Um propósito ruim não merece ser atendido, absolutamente. Merece provavelmente um carão ou uma instrução firme. Seja como for, meu irmão, minha irmã, há momentos de não responder, de não dar satisfação. Jesus pode ter detectado alguma motivação em Pedro que Jesus não gostou. Pode, estou dizendo que foi o caso. Segunda sugestão, mesmo o propósito sendo bom, examine a sua conveniência pessoal de responder ou não. Mesmo que Jesus não tenha visto nada de negativo no propósito de Pedro, Jesus simplesmente pode ter achado que não era apropriado. Não era apropriado dizer aquilo para Pedro com relação a João. E pronto, é uma decisão dele, pessoal, de Jesus Cristo, como líder, tomar ou não tomar. Então, mesmo que você veja os melhores dos propósitos em quem está querendo saber, não é obrigado você dizer, reserve-se para si próprio. E, finalmente, como eu disse que ia abrir mais o leque, para qualquer pessoa, essa sugestão vale até para quem não exerce liderança. A lição é muito simples. Você não tem obrigação de satisfazer a curiosidade de ninguém quanto a seus planos pessoais. Você não tem obrigação de satisfazer a curiosidade de ninguém quanto a seus planos pessoais. Obviamente vai ter uma exceção aqui no cônjuge. Ali é como se fosse uma só carne, a Bíblia diz, então é uma união muito forte. E espera-se que haja uma comunhão muito profunda entre marido e mulher, e que planos um tanto quanto íntimos de um sejam revelados ao outro e tal. E mesmo assim, vai ter limites. Você sabe disso. Você que é casado, sabe isso. Vai ter planos seus, projetos e sentimentos muito íntimos que nem para o cônjuge você vai passar. É um direito que você tem. Não é obrigatoriamente errado. Mas, de uma maneira geral, não se intimide de deixar de responder certas perguntas. Olha, existem pessoas que conversam de maneira agressiva, querendo investigar, querendo arrancar segredos do coração do outro. Vocês devem conhecer pessoas assim. Graças a Deus não são muitas, mas existem. Pessoas com as quais você deve ter um certo cuidado, porque perguntam muito e querem saber muito. Engraçado, essas perguntas só quem me fazem, só quem me faz é o fulano. Esse nível de pergunta e pergunta e peço não estar satisfeito e vai mais. Então devemos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. De demonstração de confiança no outro, de amor ao outro, abrir tudo e tal. Não. Deve ter cuidado, e a Bíblia alerta o perigo de falar demais, o que fala pouco leva vantagem, ouvir mais, falar menos. É um caso típico aqui. Então, ou alguém, ou o propósito de alguém que quer arrancar demais, a gente não sabe como é que ele vai usar. Mas pode usar como arma depois. Ou de colocar o outro na parede, ou com uma espécie de uma chantagemzinha, ou chantagem zona, não sei. Ou mesmo por uma curiosidade doentia. Não tem grandes propósitos no coração, ruins, malignos, então, mas é uma curiosidade doentia. E você tem a obrigação de satisfazer esse tipo de coisa no outro? Absolutamente. E quando alguém assim encontra alguém meio tímido ou meio ingênuo, ele vai conseguir informações que o outro nem queria dar. Você já deve ter passado por situação em que você, depois de conversar com alguém, assim, você fica, por que eu disse aquilo? Eu estava com a minha cabeça. Eu nunca disse aquilo para ninguém. Disse para o fulano, que eu nem conheço muito bem, mas foi se chegando, que coisa. E você se sente incomodado, desagradável, por que eu fui abrir aquilo? Por quê? Para quê? Porque o outro perguntou. Pois diga como Jesus Cristo disse para o apóstolo Pedro, não é da sua conta. Porque foi isso que ele respondeu. Segue-me. Ponto. Pedro deve ter ficado um bocado constrangido. Imagina encabulado, se não ficou, devia ter ficado. Porque é o que caberia aqui. Olha, várias vezes Jesus Cristo não respondeu a perguntas. Não sei se você já notou isto. Eu pensei até em alistar algumas, mas não vou. Eu quero focalizar só no que eu já fiz. Mas várias vezes, perguntas de autoridades, inclusive no julgamento dele, ele não falava. Ou dava uma resposta enigmática, mas não satisfazia a curiosidade do outro, que queria ou usar como arma, como já falei, ele sabe. Mas muitas vezes, e outras vezes, ele respondia uma pergunta com outra. com o outro, prudente, muito prudente, expondo o coração do outro a ele próprio, o outro, como se tivesse examine, por que você está fazendo isso, me perguntando isso, coisa desse tipo. Então, ele era muito cuidadoso com o que ele dizia. Quando ele resolvia falar, ele falava, vale lá João 6, o tamanho da discussão dele com os fariseus lá, discussão grande, detalhada, com o pão que desceu do céu e o maná no deserto, ele foi fundo e falava, explicava. Então, ele tinha um momento dele falar, dele responder, dele explicar, tinha, ele fazia isto, e sempre querendo o bem de todos, inclusive de Pedro, é óbvio, mas teve os momentos. Nas suas orações a Deus, pedindo sabedoria, inclua esta, porque é importante o que a sua boca fala. Muito mais importante do que você pensa. Então Jesus não queria dizer para Pedro. Curiosamente, a resposta de Jesus causou um problema, vocês viram? Ficou um disse-me-disse. O mestre disse que João não ia morrer. Não, ele nunca disse isso. Disse, pergunta a Pedro. Não. Ele disse que se ele quisesse que João nunca morresse, Pedro não tinha nada a ver com isso. Foi isso que Jesus falou. Foi, não foi? Curioso. Talvez fosse mais simples dizer, Pedro, com João vai ser assim, assim, assim. Pronto, acabou-se. Não, ele não respondeu e ainda por causa disso ainda houve um problema. Ou seja, ele não se comprometeu. Ele não disse, se querem distorcer depois, se Pedro distorceu depois, ou alguém, não foi ele, Jesus Cristo, que deu informação mais do que era para dar. Ele disse exatamente o que era para dizer. Então vamos ter muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, especialmente quando quiserem arrancar coisa mais do que a pessoa apropriadamente deveria. Não precisa dar carão, humilhar, gritar, como acho que Jesus não gritou, não esmagou Pedro, mas foi duro, como disse, foi seco. Não é da sua conta. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas lições práticas que a tua palavra tem para nós. Porque a nossa vida é feita de situações práticas. O tempo todo, quando entramos numa lanchonete para pedir um sanduíche, é uma situação prática. Quando entramos numa enfermaria para receber uma injeção, no hospital para uma consulta ou numa clínica, em qualquer situação, com um filho, com um pai, com um marido, com a esposa, é o dia inteiro com o empregado, com o empregador. O tempo todo. Nossa vida é feita de situações práticas. Então, que o teu Espírito Santo nos ajude a nos comportar como crentes fiéis e, ao mesmo tempo, incluindo na fidelidade, prudentes, firmes, até secos, se e quando for o caso, mas sempre visando o bem. Como o Senhor Jesus Cristo nunca perdeu de vista o bem, mesmo quando estava repreendendo duramente um fariseu, ou quando estava sendo um tanto quanto seco com o apóstolo querido dele, Pedro, mas sem perder de vista o bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.